Decode de hoje tá no ar e tá pegando fogo. A gente vai falar das linguagens de programação mais usadas em 2023 e também da polêmica da Unity com seu novo modelo de cobrança e até feliz aniversário vai ter aqui. Eu sou o André Davi e tenho uma dupla incrível na minha frente, a Érica Caramelo e a Juliana Moazei. Eu tô muito feliz de ter vocês duas aqui com a gente, só que no Decode tudo acontece correndo, os nossos 10 minutos de notícia já vão começar agora. E no primeiro bloco, eu separei duas notícias bem tech pra gente falar. Uma tem a ver com uma lista que a IEEE divulga todo ano sobre as linguagens de programação mais usadas do mercado e já saiu a lista de 2023. Eu com meu Python, querizinho do coração, queridinho, amado, ele tá lá na ponta, a gente já vai falar sobre isso. E também nós tivemos uma falha de segurança lá no Microsoft Exchange que permitiu que hackers iranianos invadissem sistemas do Brasil, uma bagunça. Ju, o que você tira dessas notícias? O que você tá sentindo sobre elas?
Olha, sobre as linguagens de programação, acho que as primeiras eram Python e SQL, né?
Uhum.
Nenhuma surpresa, né? Porque o Python, ele é o queridinho de todo mundo, ele é polivalente, ele faz tudo ou quase tudo, ele é fácil para ensinar, ele faz sites, ele faz software, ele trabalha com IA, ele faz de tudo. Parabéns pro Python pelo seu primeiro lugar. E SQL, gente, também... Nenhuma surpresa, ainda mais desde que a gente tem o boom de inteligência artificial e de dados, né?
Uhum.
Porque uma linguagem que tá aí há uns 40 anos, né, fazendo aniversário, sempre no topo, porque tem coisas que só o SQL faz para você e você precisa dominar. É um diferencial, mesmo no desenvolvimento web, é um diferencial você saber bem SQL. Por quê? Porque aí você consegue escrever suas próprias consultas, se você precisa de consultas complexas, etc. Entender muito bem como funciona um banco SQL, como funcionam as relações, normalização de banco e tudo que está por trás de bancos relacionais e da linguagem que a gente usa para trabalhar com eles é diferencial. Não me surpreende. Parabéns Python, parabéns SQL, que venham os próximos anos.
Você já podia ter dado um preview para a gente da lista, abrir antecipação, porque, poxa vida, realmente, meu, são linguagens que estão aí bombando e aquecendo muito ultimamente. E você comentou comigo, Érica, que o pessoal dos games também tá de olho nas linguagens mais usadas, também tá de olho nas migrações, né?
Totalmente, ainda mais Python também tá para jogo agora, principalmente com o mercado indie, em função da Unity, que é uma das notícias aí que a gente vai trazer hoje, né?
Vamos trazer essa notícia só para fechar esse primeiro bloco. É engraçado com esse negócio de linguagem de programação, tecnologia, parece que a gente tá sempre correndo para adotar a última, a melhor, e não é bem por aí. A gente tem que entender aquilo que resolve o nosso problema. Eu acho que até esse caso do Microsoft Exchange representa muito bem isso. Poxa, tem tanta ferramenta de segurança, tudo disponível, vamos usar direitinho, vamos proteger os nossos sistemas. Mas já que você puxou a notícia da Unity e a notícia dos games, vamos para o nosso segundo bloco. No nosso segundo bloco é games para todo lado. A Apple chegou, apresentou esse ano na WWDC o seu óculos, né, o Vision Pro. Nós até fizemos um Fiapcast sobre isso. Mas quando ela anunciou o seu iPhone novo, o iPhone 15, veio a notícia de que ele suportaria games, jogos que rodam em console. A gente tem a maçã aí começando a investir pesado nesse mercado. Temos a notícia da Unity, que você bem trouxe, falando que ia mudar a forma que ela taxava as empresas que usavam essa engine. Então agora a Unity quer cobrar por instalação e por reinstalação. Isso gerou um backlash absurdo, né? Gerou uma coisa insana na comunidade. Como que essas notícias estão chegando pro pessoal dos games?
Um frisson. A gente percebe entre o grupo de empresários na área de games uma migração em massa para Unreal da Epic.
Uhum.
E que tem uma relação, já uma briga ali histórica, inclusive com a Apple.
Exato.
Né? Então a gente vê uma briga de gigantes, de grandes big techs, querendo se posicionar e dominar esse mercado. E nós vemos, principalmente entre os indies, uma migração para Godot, que é Python,
uhum,
né? Porque ela já é open source. Então, isso se torna muito mais fácil para você saber qual é o modelo de negócios. A Unreal é difícil, muitas vezes, do pessoal utilizar, principalmente porque precisa de muita máquina para rodar. E nem todo mundo, principalmente pessoal que está desenvolvendo no mercado independente, não consegue, às vezes, ter essa grana. Mas, assim, profissionalmente falando, a gente está vendo uma corrida de migração dos jogos. A indústria brasileira em si, os estúdios estão todos em polvorosa fazendo essa migração essa semana. Isso cai como uma bomba, porque a questão da monetização, você pode, por exemplo, no início do ano que vem, se você tinha um portfólio até publicado, vai que cai na mão de um, sei lá, de uma celebridade, de um influencer, e começam a fazer um monte de download e você vai ter que monetizar. A conta não fecha. Para quem é pequeno, parece que assim, vai cobrar só das pessoas ali da ponta? Não. Fica uma dívida também com o estúdio quando você tem muitos downloads. E é uma questão assim, é progressiva assim essa dívida. Então isso é bem complicado.
E a percepção que eu tive foi que eles fizeram isso assim sem conversa nenhuma. Anunciaram num dia e o pessoal das desenvolvedoras correram para todo lado.
Tem crimezinho ali, né? O CEO da Unity resolveu vender suas ações na véspera ali, porque já sabia do que ia ter esse modelo de negócio. Então, nada de novo no front, que ele já fez isso na EA, de acordo com o histórico pregresso dele. Então,
Juliana tava falando que era bem geek antes da gente começar a gravar e até lembrou de outros casos. Como que você enxerga essas notícias?
Até o caso da Wizards, né, of the Coast, que tentou passar uma rasteira parecida com a plataforma do D&D e também teve um backlash, teve que voltar atrás. Modelos de monetização que não são bem pensados correm esse risco, né? Porque aí você tenta empurrar uma coisa, aquela coisa ou não tá bem pensada, ou pode ser até de má fé, né? Vamos ver se cola. Não cola. É péssimo para a imagem da empresa, você tem aí uma fuga de pessoas, tanto na plataforma do D&D, as pessoas, os RPGistas vão para outro lugar, quanto na Unity, que não é a única opção, né? As pessoas, elas vão procurar outras coisas e as plataformas parece que elas esquecem, né? Que elas, quem está desenvolvendo, pode procurar.
E esquecem que não são as únicas, né?
Exato, e na hora do desespero também pode até ocorrer o surgimento de novas tecnologias, né? De novas opções que elas acabam forçando isso a ocorrer, né?
E a gente não pode esquecer que a Epic tem muito dinheiro, fez uma parceria com o Game Pass da Microsoft, justamente quando teve a crise do Fortnite, quando bloqueou o Fortnite em iPhones e Androids. É uma briga de gigantes dentro desse mercado. Acho que a gente está prestes a ver as cenas dos próximos capítulos. O que me preocupa um pouco é o mercado indie nisso tudo. Porque a gente está vendo basicamente um cenário de grandes monopólios.
A gente está falando quase de tirar o sustento das pessoas e dos profissionais que dependem de ferramentas acessíveis e com um modelo claro, né? Um modelo bem explícito de como serão feitas as cobranças e tudo mais.
Mas eu ainda confio um pouco, às vezes a comunidade gamers nos surpreende. Já teve o caso da GameStop lá também, que parou a bolsa de Nasdaq. Eu acho que a comunidade gamer também e de game devs vem já migrando, né? Tanto as grandes empresas como também os game devs, eles vêm migrando para outras plataformas. Então, acredito que foi um tiro no pé a Unity acabou
certeza.
Fazendo, né?
No mínimo um case pra gente mencionar em sala de aula, mencionar conversando com as pessoas e usar de exemplo de não faça isso. Você falou de empresas muito grandes, eu guardei especialmente uma notícia aqui, porque eu sou muito fã da Disney, eu sou muito fã do que eles produzem e da forma da Disney pensar, mas olha que notícia interessante. A Disney Plus e a ESPN vão transmitir jogos de futebol americano com animações em tempo real do que está acontecendo ali no jogo, usando inteligência artificial, usando processamento de imagens. Ou seja, a gente está vendo esse monte de tecnologia chegando cada vez mais perto do consumidor. Qual que é a percepção, qual que é o ânimo de vocês em relação a isso? É um encantamento ou é um não preciso, deixa quieto, não me interesso?
Olha, em termos de tecnologia, é assombroso. Eu daria pelo menos uma olhada pra ver como fica. Eu não sei, eu acho que o público de futebol americano, que não é o meu público, se relaciona muito com os jogadores em si. Então não sei, né, se vão curtir ou se vão querer, sei lá, ver o Giselo jogar. Nem sei se ele joga mais, é o único que eu conheço. Mas eu acho que pra galera curiosa, e assim, a Disney sempre tem mercado. Toy Story é uma história que é muito nostálgica, ela é muito emotiva, né? Então se você fala que vai botar o Buzz Lightyear pra jogar futebol americano, americano, muito mais gente vai
eu
assistir.
Eu quero!
Que não assistiria futebol americano, como eu, né? Não assistiria. Mas em termos de tecnologia, acho que com certeza...
Dá uma animada.
Acho que essas grandes empresas, elas estão pensando nas construções desses universos, né? A própria Disney, ela sai um pouco daquela ótica, por exemplo, de princesas, e você começa a ter uma princesa Leia, que é um pouquinho diferente, uhum. né? Ou então lá o Tim Burton e tal. Então, eu acho que é interessante eles construírem esses universos ali também. Tudo vale, eu acho que hoje em dia, pelo entretenimento, e você construir também outros produtos a eles associados, né? Então, se der certo, alguma coisa der repercussão, eles continuam. Caso contrário, não tem tanto, não afeta tanto.
Mesmo
né?
que esse não seja o uso para sempre, né? Pelo menos desperta ali algo novo. E eu devo dizer uma coisa: é o primeiro Decode de vocês duas e vocês cumpriram com sucesso os nossos 10 minutos de notícia. Isso é para soltar fogos de artifício. E já que a gente está falando de Disney e de fogos de artifício, eu quero dar parabéns para alguém no dia da publicação desse episódio, para um cara chamado Danny Hillis. E aí, quem tá acompanhando a gente tá pensando: André, quem que é esse cara? Quem que é Danny Hillis e por que que eu tenho que dar parabéns pra ele? Eu vou citar só algumas coisas. Esse cara nasceu em 1956, já faz um tempo, continua vivo. Ele fundou uma empresa chamada Thinking Machines Corporation. Ele foi eleito membro da Academia Nacional de Engenharia nos Estados Unidos em 2001 por trabalhos de contribuição à computação remota, computação paralela e processamento de bancos de dados paralelos. Além disso, o que isso tem a ver com a Disney? Ele foi vice-presidente do Walt Disney Imagineering, que é aquele instituto, aquele grupo dentro da Disney, né? Aquele setor responsável por imaginar os parques, por imaginar as atrações. Essa pessoa, em algum momento, começou um projeto pequenininho que acabou gerando frutos no entretenimento lá para a Disney, para nós na tecnologia, com todas essas inovações na computação paralela. Como que vocês olham para esses referenciais, para essas pessoas que às vezes começam um sonho pequenininho e mesmo sem perceber acabam impactando outras pessoas?
É o caminho de tudo, né? A tecnologia não tem nada pronto. Quem cai nessa área, você tem tudo para criar. Não é só a tela do Windows que era tudo mato, não. Sempre tem, sempre, porque sempre tem alguma coisa nova. Às vezes algumas coisas caem num modismo, por exemplo, IA é agora. Tipo, tenho colegas que trabalham há 20 anos com IA. Não é uma coisa nova, é nova para o grande público. Uhum. Mas alguém começou para ser reconhecido agora.
Alguém abriu esse mato aí com o facão, sim, e foi criando o caminho para os outros, né?
Sim, e é muito interessante porque é um nome desconhecido, mas para a gente sempre lembrar que tudo tem pessoas por trás. Então, pessoas por trás, times por trás, estudos por trás. Então, tem pesquisa. Então, nada brota do nada, né? Então, sempre tem alguém pesquisando, fazendo um projetinho e que, pô, descobri isso aqui, vamos fazer. E que, de repente, nossa, é isso que a gente tá falando. Esse pequeno projetinho se transforma em uma das, acho que um dos projetos que ele contribuiu, que é o Pinch to Zoom, né? Uhum. Um negócio que a gente usa todos os dias, sempre. Tem alguém por trás, tem pesquisa por trás. E isso que a gente é bom lembrar, né? É que às vezes a gente não sabe quem são as pessoas, mas elas fizeram alguma coisa.
Exato. Era só uma curiosidade do Decode e acabou virando uma reflexão, graças a vocês duas que arrebentaram. Eu queria encerrar esse Decode pedindo para que vocês contem pra gente onde podem conhecer mais sobre o trabalho da Érica. Quem ficou curioso, onde pode conhecer, o que que você tá fazendo, Érica?
Bem, eu tenho a empresa, né, a Dixel Gaming, então pode procurar ali pelo www.dixel.com.br ou pelo meu LinkedIn, que é Erica com K, Caramelo com dois L's, e Caramelo com dois L's, você facilmente encontra.
Sensacional. Erica, que também é professora, e a Juliana também é professora e instrutora. O pessoal pode ter aula com você. O que eles fazem, Juliana?
Atualmente eu trabalho na Escola de Programação e DevOps da Alura. Eu sou uma das pessoas responsáveis pelo conteúdo de Node.js, né? O JavaScript aí é a minha ferramenta de trabalho no back-end, né? Front-end já não mexo tanto. Então, quem quiser pode conferir ali alguns conteúdos que eu crio, basicamente desenvolvimento web com JavaScript lá na Escola de Programação da Alura. Beijo, Alura!
Sensacional! Beijo, Alura! E para quem quiser saber desses assuntos que a gente discutiu e outros assuntos, no dia 28/9, das 18 às 19h15, lá na FIAP da Avenida Paulista, vai ter um meetup, o impacto da IA no ambiente de trabalho. Afinal de contas, como vocês duas bem lembraram, tem pessoas por trás da tecnologia e a tecnologia precisa servir a essas pessoas para que a gente consiga um mundo melhor. E se você não quer perder nenhum conteúdo, assina o perfil da FIAP aí no Spotify e nas outras plataformas de podcast, porque na semana que vem tem mais Decode.